Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundiocas! Eu, Marcelo Castilho e Melina Saad, estamos de volta. Hoje para falar de um assunto seríssimo que movimenta o mundo todo.
É, Marcelo, é o envio das tropas da OTAN, mais especificamente, segundo dados da inteligência russa, 2.000 homens da França estariam indo para a Ucrânia. A gente vai falar hoje sobre o que isso significa. Será que essa questão pode levar o conflito na Ucrânia a um outro nível?
Esse escalonamento de situações de pressão é que a gente vai abordar aqui, porque não são 2.000 homens para ajudar a ensinar aos ucranianos a trabalharem com armamento vindo do Ocidente. São 2.000 homens para irem para o fronte de batalha. E o presidente Putin já disse que, se isso acontecer, os franceses serão os principais alvos.
Pois é, um cenário assim complexo da gente entender. Então não vamos fazer isso sozinhos, vamos chamar o nosso primeiro entrevistado do dia. A gente tem o prazer de conversar aqui no Mundioca com Lucas Mendes, professor de Geopolítica da PUC Minas e também criador do Geopolítica Hoje. Tudo bem, professor Lucas?
Tudo bem, prazer falar com você, Melina, com o Marcelo, com os ouvintes do Mundioca. Estou à disposição para mais uma conversa aqui sobre geopolítica.
Prazer nosso, professor. Professor, como é que você vê o envio de tropas da OTAN para a Ucrânia?
Então, essa semana, esse assunto ganhou bastante força, né, durante os últimos dias agora, porque o chefe da inteligência russa disse à imprensa russa, né, à agência TASS, que a França estaria preparando cerca de 2.000 soldados para enviar, né, para o território ucraniano. Primeiro, acho que é importante deixar claro isso, né, que quem traz essa notícia é o chefe da inteligência russa, né, do Serviço de Inteligência Estrangeira Russa, mais especificamente, que é o SVR, Sergei Naryshkin, né, é o indivíduo aí, o chefe da inteligência russa, que comanda essa agência, e ele traz essa notícia. Interessante destacar primeiro o seguinte, né, que a Rússia vem monitorando isso, né, esse assunto vem sendo falado abertamente pelo Macron, por autoridades francesas, pelo primeiro-ministro francês ao longo dos últimos dias e semanas, e nós temos a culminância, né, então da inteligência russa jogando essa bomba aí, né, dizendo isso, olha, a França está preparando soldados para enviar para o território ucraniano. Por outro lado, a chancelaria francesa negou, tá, a fala da inteligência russa. Eu diria o seguinte, seria estranho se eles não negassem, né, porque a ideia é, inicialmente, tentar fazer qualquer tipo de mobilização da maneira mais discreta possível, né? Nós estamos falando de um cenário de guerra e esse tipo de movimentação, às claras, nunca é o melhor caminho, né? Então, de fato, se a França estiver mesmo mobilizando esses soldados, se a inteligência russa estiver com razão, acredito eu que eles vão procurar fazer isso de uma maneira bastante velada, claro que em algum momento isso vai ficar explícito, mas que a movimentação seja a mais discreta possível, pelo menos inicialmente. Então, isso pode sim significar uma rota de colisão mais clara entre Rússia e OTAN, que é uma coisa que, à primeira vista, não interessa a ninguém, mas que não está fora da mesa, não está fora do plano aí, que não pode ser descartado. Então, eu enxergo como um cenário de aumento da complexidade, né, do cenário da guerra da Ucrânia, algo que acho que muitos analistas aí já vinham pensando que poderia acontecer esse ano, porque o cenário da Ucrânia vem se tornando cada vez mais difícil, né? A Ucrânia está passando por muitas dificuldades internas, dificuldades de mobilização, por perdas de territórios novamente agora nesse período, nesses últimos meses. Então, o cenário está complexo para a Ucrânia, está difícil, e na visão de muitos líderes europeus, existe a exigência de medidas mais diretas, né? Medidas mais assertivas. E tudo isso caminha para uma complexificação, para algo ainda maior, né? Para uma escalada, para o aumento das tensões na guerra da Ucrânia.
Professor, você disse que a França negou o envio desses soldados, mas fato é que já havia rumores de soldados falando inglês, falando francês no fronte de batalha. Oficializar essa questão pode levar a guerra a um outro nível, a um nível, não sei, de fora do controle?
Olha, Melina, como você disse, né, já existem soldados americanos, franceses, poloneses, britânicos, né, operando ali no contexto da guerra da Ucrânia, sobretudo no treinamento, né, da OTAN. Tem todo um padrão, né, de armamentos, de inteligência, um padrão de comunicação, no qual os soldados ucranianos necessitam ser treinados, uma vez que eles vêm de uma de operação de equipamentos russos, soviéticos, uma possibilidade muito mais militar e histórica com o mundo russo e soviético. Então, esses soldados que já estão atualmente na Ucrânia, eles estão operando principalmente em treinamento, logística e inteligência. Então, iniciaria um novo capítulo da guerra da Ucrânia, como eu disse antes, um capítulo mais complexo, mais perigoso, e que, de fato, coloca Rússia e OTAN em rota de colisão. Eu queria só destacar também o seguinte, a gente conhece os artigos da OTAN, né, a carta da OTAN, que tem ali toda a lógica, né, de funcionamento da OTAN e a lógica de defesa coletiva que o bloco tem. O famoso artigo 5º da OTAN, ele reza que se um país for atacado, ou mesmo os seus membros ali, né, da OTAN forem atacados, a coalizão toda deve se mobilizar para proteger o país ali em risco. Então, o que tem sido falado nos últimos tempos, isso é interessante ser pensado, porque muita gente tem se preocupado, né? Olha, se a França enviar tropas para a Ucrânia, a Rússia ataca as tropas francesas. Isso não arrastaria toda a OTAN para dentro da guerra? Né? E eu acho que isso tem sido debatido e tem sido falado, a gente não sabe exatamente o que os líderes europeus vão fazer, o que os Estados Unidos vai fazer também nesse contexto, mas já tem sido falado sobre a possibilidade de criar um remendo, uma reforma, um novo estatuto ou mudanças no estatuto da OTAN que possibilitem, né, o deslocamento de tropas de países que desejam ingressar nessa aventura na Ucrânia sem necessariamente arrastar o bloco inteiro. Então, países bálticos, por exemplo, né, Letônia, Lituânia, Estônia, têm falado abertamente que apoiam o envio de tropas para a Ucrânia, a Polônia, né? A própria França agora, mais recentemente. Então, eventualmente, uma coalizão de países que desejam ingressar na guerra da Ucrânia com soldados poderia ter início a partir de uma reforma, da reformulação de alguns artigos, pelo menos, da OTAN, porque se a guerra entre Ucrânia e, ou melhor, entre Rússia e membros da OTAN foi iniciada no modelo institucional, né, que existe hoje na carta da OTAN, de fato a gente estaria caminhando para uma guerra total entre Rússia e OTAN. Agora, como eu falei, né, para evitar isso é algo que inicialmente não interessa a ninguém, a Europa tem comentado sobre essa possibilidade de reformar o estatuto da OTAN para que abra a possibilidade de que destacamentos que não estão diretamente ligados a esse artigo 5º, por exemplo, né, possam ser enviados e operar dentro da Ucrânia de maneira ali a não envolver o restante do bloco. Agora, como eu disse antes, o que vai acontecer não está exatamente claro, né, as negociações de bastidores ali, a gente está vendo falas públicas que já demonstram bastante, já levam, né, a bastante preocupação. Talvez nas próximas semanas a gente consiga definir com clareza aí se de fato essas tropas vão para dentro da Ucrânia e qual o modelo de gestão dessas tropas, se vão ou não respeitar esse artigo 5º da OTAN.
Agora, professor, esse um por todos e todos por um, né, que seria o artigo 5º da OTAN, não chama atenção que nesse momento o presidente Macron esquente mais o que já estava muito quente, falando que vai enviar homens ou não negando que possa enviar homens, no momento onde o presidente Putin tinha dito, ao contrário, que a França poderia ter participação fundamental para desempenhar um papel na resolução pacífica desse conflito?
Sim, chama atenção sem dúvida, Marcelo, porque a França vinha tendo uma outra postura, uma outra retórica ao longo desses 2 anos de conflito, né? A França, por muitas vezes, o Macron, ele foi alguém que, na realidade, tentou pôr panos quentes ali na discussão, né? Tentou evitar o atrito maior, falou que, enfim, uma guerra entre Rússia e OTAN poderia justamente, né, levar uma hecatombe nuclear, uma terceira guerra mundial, tudo isso que o Putin tem relembrado o mundo agora em diversas falas, né? Mas a postura francesa mudou, é interessante notar isso, e não só a francesa, tá? Alguns países já vêm puxando a corda, esticando a corda no sentido de enviar tropas para dentro da Ucrânia há mais tempo, mas não era o caso francês. E o que a gente viu agora nas últimas semanas, no último mês e meio, é que na realidade as principais lideranças da União Europeia, com exceção da Itália, subiram o tom, né? Tem dito que apoiam ou como o caso francês, né, que apoia o envio de tropas, ou quando não diretamente falam sobre isso, falam que a Rússia não pode ganhar de forma alguma, que meios, sejam quais for, devem ser encontrados infiltrados para conseguir barrar a vitória russa. Então existe uma retórica que de fato está escalando, sim. Tá? A gente viu essa aí nos últimos tempos agora, a França que tinha uma postura mais de pôr panos quentes, como eu disse, né? Uma postura um pouco mais comedida, moderada, passou por uma postura mais agressiva, mais belicosa e que chega a esse limite, né, de eventualmente envolver tropas do próprio país no campo ucraniano. A gente, como eu disse antes, né, não sabe exatamente o que está acontecendo ali nos bastidores, nas negociações de bastidores, mas passa a impressão, né, de uma ação coordenada dentro da União Europeia, dentro da própria OTAN, na medida de elevar, né, a fervura, como você mesmo disse, de não deixar a chama esfriar. Isso tem muito a ver, Marcelo, com o fato da situação ucraniana, né? A Ucrânia nunca esteve tão mal quanto agora, tá? A despeito do que a gente tem visto aí na mídia ocidental, né, a gente tem visto falar pouco, inclusive, da situação ucraniana. É praticamente um mistério, né, uma caixa preta, o estado do exército ucraniano. A gente tem artigos de, inclusive, professores de universidades ocidentais que estão fazendo trabalhos, né, estão buscando entender, trazer à luz aí o estado do exército ucraniano na atualidade, porque é uma verdadeira caixa preta. Os dados não são divulgados. Na realidade, a gente tem dados conflitantes entre a própria Casa Branca e Kiev, né, e a administração ucraniana. O Zelensky, a última vez que comentou sobre, por exemplo, o número de mortes na Ucrânia, ele disse que 31 mil soldados ucranianos haviam morrido. Um número que, em todas as estimativas, mesmo dos aliados mais próximos, como os Estados Unidos, é uma estimativa muito abaixo da realidade, muito abaixo do esperado, né? Algo que acho que é um consenso aí que não faz sentido esses números. Então, essa entrada, eventual entrada de soldados franceses, né, ou de tropas da OTAN de modo geral, tem muito a ver com esse momento que a Ucrânia enfrenta. É um momento muito difícil, é um momento de dificuldade de mobilização de tropas, e também a gente não pode esquecer, né, o Congresso americano, por conta de brigas internas ali, inclusive envolvendo a eleição americana esse ano, o conflito no Oriente Médio, né, Israel ou Palestino, tudo isso atrasou o envio de novos orçamentos, novos envios, né, melhor dizendo, de dinheiro, né, de ajuda financeira para a Ucrânia, por parte dos Estados Unidos. A União Europeia veio ao socorro da Ucrânia, né, também está contribuindo bastante agora, contribuindo mais esse ano, inclusive, mas também com atraso, por conta da Hungria, né, por conta de choques ali internos dentro do bloco europeu, sobretudo a Hungria se colocando contra, né. Então a Ucrânia recebe a ajuda, de fato, agora, mas recebe com certo atraso, e isso causou um gap, onde as tropas russas conseguiram avanços no campo e também uma posição bastante favorável ali para uma eventual negociação. Eu acho que tem bastante a ver com esse cenário complexo que a Ucrânia está enfrentando, de dificuldades, né? Essa escalada na retórica. Eventualmente, Marcelo, essa escalada na retórica, ela pode, inclusive, ser algo muito mais da boca para fora, no sentido de ameaça, do que no sentido prático. Como eu falei, né? Nós vamos ver aí, de fato, nas próximas semanas, se isso vai se concretizar ou não. Mas eu sinto que a OTAN nota a necessidade de não deixar a Ucrânia com a situação de desamparo, né, ou com a imagem internacional de desamparo. Por isso, né, talvez até o aumento aí na retórica, na medida que no campo de batalha as dificuldades são cada vez maiores.
Professor, os países europeus, eles não têm a preocupação de arrebentar com a economia deles para ajudar a Ucrânia?
Isso é muito curioso, Melina, porque, de fato, a Alemanha é um país que agora saiu no mês passado, né, o crescimento do PIB das economias do G20, e a Alemanha foi um país que teve, conforme já era esperado, inclusive, né, uma retração. É um país que está em recessão, né, a Alemanha está em recessão. Outros países, como Itália, França, Reino Unido, também têm tido um desenrolar da economia que é pífio, né, sobretudo em comparação ao que a gente já vinha acompanhando nos últimos anos, né, a economia europeia, ela tradicionalmente costuma ter bons resultados, e nos últimos anos agora, com a guerra da Ucrânia, com a Covid, uma série de eventos, né, a economia global passando por dificuldades, mas a economia europeia mais ainda, né. Então chama atenção, sim, né, o fato de que as autoridades, os governantes de alguns países especificamente, eu chamo atenção aqui de novo para o caso alemão, né, onde o SPD, Partido Social Democrata Alemão, a centro-esquerda alemã, ela tem tido um alinhamento quase que automático, né, a decisão as decisões da OTAN, as decisões dos Estados Unidos. Então, chama atenção, mas ao mesmo tempo, é interessante a gente ver que existe uma campanha de propaganda muito forte dentro da Europa, dentro da União Europeia, para o convencimento, né, da população, das massas ali, sobre a importância da Europa se envolver cada vez mais nessa guerra, né? Tem sido dito que o Putin, né, jornais britânicos, jornais alemães, têm falado constantemente que o Putin se prepara para uma guerra contra a OTAN, né? E o que a gente tem visto é justamente o contrário, que a OTAN se prepara para uma guerra contra a Rússia, sobretudo agora, né, em que a Rússia está vencendo a guerra, em que a Rússia tem uma posição de força dentro do conflito. Seria estranho pensar que a Rússia tem o interesse de expandir a guerra para fora das fronteiras ucranianas. Inclusive, a guerra está bastante concentrada no leste ucraniano e no sul ucraniano, né? Você tem ali ataques em outras partes do território, mas ela está bastante concentrada em uma porção territorial específica da Ucrânia. Então seria estranho pensar que a Rússia tem interesse em expandir essa guerra para fora dessas fronteiras. Agora, isso tem muito a ver com arranjos políticos, né? Essa postura do SPD, agora também do partido do Macron, né? Da elite francesa ali de modo geral, o partido polonês também, né? Que agora volta a centro-esquerda ao poder na Polônia, tem tido um alinhamento bastante automático ao Washington, né, e aos interesses ali da OTAN de modo geral. Então chama atenção, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem essa campanha. Vamos lembrar que mídias russas foram proibidas na Europa, né? Vários canais russos foram proibidos, sites. Então praticamente você tem assim um viés quase que unilateral da cobertura da guerra, o que tem trazido ali uma dificuldade na contestação, né? Por outro lado, eu acho o seguinte: a gente sabe muito bem que a França, não só a França, mas vou pegar o caso francês aqui, é um país que tem um histórico de manifestações, de protestos muito grandes. A gente já tem visto muitos protestos na Polônia e também na França, na Bélgica, sobretudo de agricultores, né, franceses, o pessoal ligado ao agronegócio ali, que já está bastante insatisfeito com a maneira como a União Europeia tem tratado, né, a questão do agronegócio a partir da guerra da Ucrânia, porque a Ucrânia tem tido prioridade nas exportações para países europeus no sentido de continuar mantendo a economia ucraniana de pé. Então a França, a Polônia, a Alemanha, a Bélgica têm comprado grãos da Ucrânia e têm inclusive deixado na mão, escanteado ali os seus próprios agricultores. A gente viu muitos protestos agora na Polônia e eu não descarto a possibilidade de que líderes europeus comecem a experimentar protestos cada vez maiores à medida que eles vão escalando, né, essas medidas tomadas na guerra da Ucrânia. Então, pode ser que sim, né? Eu acho até que antes da França enviar um grande contingente de soldados ou eventualmente colocar os dois pés na guerra, nós vamos experimentar, vamos ter protestos em Paris, nós vamos ter alguns contestamentos, né, algumas contestações, pelo menos em alguns países europeus, e isso não deve passar ali em branco, né?
E essa pressão da opinião pública local pode definir o futuro lá na frente, se vamos ter escalada ou não desse conflito?
Sem dúvidas. Em casos como eu disse, a França, né, é importante a gente lembrar, o Macron foi reeleito, né, ele está aí no poder, tem algum tempo ainda de mandato, tem um certo conforto, mas, inclusive, já mostrou que está disposto a usar normativas, leis, prerrogativas, que não são exatamente tão democráticas, né, para aprovar medidas que o governo considere justas ou interessantes, né. A gente viu isso aí, por exemplo, na reforma no aumento, né, do tempo de trabalho, né, reforma aí, trabalhista que a França fez recentemente, né, o parlamento passando bastante pressão, muitos protestos, o governo usou uma medida ali bastante, que foi muito contestada dentro da própria União Europeia, quase que o executivo ali dando uma carimbada o papel do parlamento francês, né, atravessando o papel do parlamento francês. Então eu não duvido, né, que o governo francês ou que outros governos da Europa, pela retórica que a gente tem acompanhado, lancem mão de medidas que não sejam exatamente as mais democráticas para cumprirem esse plano que a gente tem visto aí, tem sido desenhado dentro da OTAN. Né? Agora a questão é aquilo, né? Países que são parlamentaristas, eles têm o governo, pode ser derrubado a qualquer momento, né? Você tem ali um risco maior. Já países presidencialistas ou semipresidencialistas como a França, você tem um pouco mais de conforto, mas sem dúvida há políticos, há autoridades que estão com olho na eleição, que estão de olho aí no próprio pescoço, né? No que fazer. Eu acho que, como eu disse, né, enquanto os líderes europeus puderem contar com essa campanha quase que unilateral da mídia europeia e testando, né, irem testando o quanto eles podem ir esticando a corda, sem a opinião pública, de fato, gerar grandes protestos, acho que a gente está vendo isso acontecer, é nessa fase que nós estamos. Eles estão testando e vendo o quanto eles podem ir desafiando ali, não só a Rússia, mas a própria opinião pública, que em vários países, né, a gente tem visto um aumento de críticas, né, ao apoio à guerra da Ucrânia, muita gente pedindo cessar fogo, a volta das negociações. Então, isso tudo está num caldeirão ali, está tudo sendo... mexido ao mesmo tempo, né? A gente vai ver isso aí nos próximos meses agora, o que pode acontecer em relação a isso.
Professor, falando um pouco, o senhor falou da eleição, né, da eleição americana. Os Estados Unidos já gastaram até agora mais de 70 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. O senhor acredita que, você acredita que se o eleitor americano fosse mais ligado na política externa, isso poderia ser diferente? Poderia haver manifestações?
Por um lado, sim. Mas eu acho que, assim como a gente tem visto na Europa, a mídia americana tem tido um viés unilateral sobre a guerra da Ucrânia, né? As grandes emissoras, os grandes jornais, por mais que, às vezes, comentem sobre as dificuldades que a Ucrânia tem enfrentado, né, e eles têm comentado de maneira tímida essas dificuldades de recrutamento, perdas, né, baixas em batalha, dificuldades do próprio funcionamento do Estado ucraniano, contestações internas ali dentro das Forças Armadas Ucranianas ao Zelensky. Tudo isso tem sido comentado de maneira bastante tímida, quando é comentado pela imprensa. Então, acho que tem esse problema da cobertura, do viés, né, que é quase que unilateral. Isso dificulta, né, fomentar opiniões, sobretudo no grande público, nas massas, para que a guerra da Ucrânia seja vista com um certo olhar. Agora, um olhar mais crítico, né? Um olhar mais contestatório. Agora, tem algumas cartas na mesa aí que precisam ser analisadas, né? Primeiro, a gente sabe que existe uma diferença, claro, né? O próprio Donald Trump tem falado sobre isso. Uma eventual vitória do Trump pode levar à diminuição do apoio à Ucrânia, né? Isso deve acontecer caso ele seja eleito. Então, o próprio Zelensky, né, deve estar aí pensando em alternativas. Já é comentado, né, alguns analistas comentando que os líderes europeus se preparam para um mundo onde o presidente dos Estados Unidos é o Trump, nesse cenário de guerra da Ucrânia, onde a Europa teria que se dispor muito mais a ajudar do que ajuda hoje, né? Então, já existe esse cenário sendo pensado, em que talvez nem passe por protestos em si, mas por uma mudança de liderança mesmo na Casa Branca, onde o olhar sobre o papel dos Estados Unidos em relação à Europa, à OTAN, à Ucrânia, é diferente do olhar que a gente tem hoje, né? A administração Biden é bastante focada nessa questão da proteção à Europa, né? No olhar norte-americano, né? De que eles estariam cumprindo o compromisso sagrado de proteção à Europa que os Estados Unidos fecharam ali no final da Segunda Guerra Mundial e cumpriram, então, durante toda a Guerra Fria. E, enfim, é esse o olhar da administração Biden. Já a administração Trump tem uma tendência a ter um olhar muito mais próximo agora, né, no atual contexto, do que está acontecendo no Oriente Médio, né? Israel é um parceiro destacado dos Estados Unidos, seja em qualquer espectro político, né, democrata, republicano, mas a gente tem visto sim os republicanos às vezes contestando, né, essa posição americana em relação à Ucrânia, principalmente aqueles mais ligados ao Trump. E também a questão chinesa, né, o Trump mostrou que na visão dele, aí, no governo dele, o grande embate diplomático é contra a China, né, é o papel dos Estados Unidos na Ásia. Então, acho que talvez mais do que protestos, Melina, que eventualmente podem sim acontecer, né? Sobretudo aí se... eu acredito que sobretudo mais próximos da eleição. Isso depende muito de como os candidatos vão agitar essas bandeiras, né? O Trump tem um poder muito grande sobre o eleitorado dele, pode sim convocar manifestações, né, a favor dele, e esse tipo de pauta pode estar também nas manifestações, mas eu acredito muito mais numa mudança da administração do que na participação direta do eleitorado. Não só porque o eleitorado americano não exatamente, né, está engajado em questões políticas atualmente. A gente tem, claro, né, parte da sociedade americana que é sim muito engajada, mas a gente sabe que grande parte não, mas também por conta dessa questão da cobertura, né, que tem sido muito unilateral, e a gente acaba vendo ali bolsões, né, de opiniões sendo formados, mas o grande público ainda não contesta, né, esse apoio à Ucrânia. Na verdade, eu estive nos Estados Unidos no ano passado e eu vi nas grandes cidades, principalmente, um engajamento bastante grande, né, da sociedade americana no apoio, né, bandeirinha da Ucrânia, letreiros, né, então a gente via naquele momento ainda um engajamento muito grande. Agora, nesse ano eleitoral, e sobretudo com as derrotas ucranianas, talvez isso aí dê uma murchada, mas vamos ver o resultado da eleição. Eu acho que é isso que vai definir se a Ucrânia recebe ou não apoio americano.
Professor, pensa comigo aqui, alto aqui, esse compromisso do artigo 5º da OTAN, que faz com que, uma vez um membro atacado, os outros membros tenham que ajudar a entrar na briga. Do outro lado, a China já falou que vai fazer isso caso a OTAN brigue com a Rússia. Aí o senhor acredita que o caldo entorna de vez, não?
Se de fato nós tivermos um conflito em que a OTAN se move em direção à Rússia com soldados, com apoio direto, né, com envio de tropas, uma guerra real, né, entre Rússia e OTAN, de fato, né, a chancelaria chinesa e o Ministério da Defesa, né, da China, o ministro da Defesa chinês, comentou recentemente sobre essa questão, né, dizendo que os chineses não deixarão, né, um parceiro estratégico. A Rússia é um parceiro estratégico da China, né, na realidade é o maior parceiro estratégico da China. A China tem vários parceiros, né, um país que mais faz comércio no mundo, é o país que mais tem relações comerciais com países no mundo, né? Então, tem várias parcerias estratégicas, mas a Rússia é o maior parceiro estratégico da China hoje, não só do ponto de vista comercial. A relação comercial Rússia-China é enorme e vem crescendo, né? Mas a Rússia, ela cumpre esse papel geopolítico, né, de herdeira da União Soviética e como uma espécie de tampão protetor em relação ao que os Estados Unidos, né, aos planos dos Estados Unidos ali para a hegemonia global. Então, a China sabe que precisa da Rússia para que a ordem geopolítica possa ser alterada, né? Esse novo tempo onde os emergentes, onde os BRICS tenham mais força, a China, por mais que seja uma grande potência, ela não conseguirá realizar essa mudança sozinha. Então, o papel da Rússia é central, esse papel militar russo é central, o papel de dissuasão, né? E o papel nuclear russo também é central, né? Caso a Rússia não existisse, nós teríamos apenas um país, que seria os Estados Unidos, né, com milhares, né, cerca aí de quase 8 mil ogivas nucleares ativas, talvez agora um pouco menos, mas é entre 6 e 8 mil ogivas nucleares ativas, enquanto outros países aliados americanos, né, tem aí algumas centenas, né, a própria China tem 400 de ogivas atômicas, o que é um desbalanço muito grande, né, não existe outro país que tem condição de contrapor do ponto de vista da dissuasão, né, de evitar de fato uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, como a Rússia, por conta do seu arsenal nuclear, que é ainda maior que o americano e é ainda mais moderno. Então, eu não acredito, né, que nós chegaremos a esse ponto. Acho que, no atual estado das coisas, é realmente improvável que a OTAN coloque os dois pés dentro da Ucrânia, né, entre ali na guerra de fato e envie tropas. Eu acho que tem muito mais para acontecer, no sentido que eu falei antes, né, de um remodelamento desse artigo 5º, numa flexibilização desse artigo 5º, para que tropas possam ser enviadas sem que envolva diretamente todo o contingente da Aliança Militar, né? Eu acho que talvez a gente vá caminhar para isso, mas se de fato, né, a OTAN entrar na guerra ali com tudo, eu não tenho dúvida que a China deve sim fazer todo tipo de apoio necessário, né, para que a Rússia possa se manter de pé por conta dessa parceria, né? Vamos lembrar que Putin e Xi Jinping já falaram algumas vezes, né, e também em documentos publicados por ambos os países ali, né, a gente vê aquela expressão, né, da parceria sem limites. Né? A gente não sabe em que nível, inclusive, que é essa parceria, porque muitos acordos são explícitos, né, entre os países, acordos comerciais, acordos de trocas tecnológicas, mas é possível, não é impossível que existam, inclusive, alguns acordos ali que sejam secretos, acordos que não estejam ainda para o grande público, e acordos militares, né? É possível tudo isso sim, e por conta, sobretudo, desse papel, né, que eu falei que a Rússia cumpre, a China não abandonará, né, esse parceiro. De fato, eu acho que um dos fatores que a gente não vai ver a OTAN fazendo essa loucura é por conta desse apoio chinês, né? A OTAN sabe que a Rússia não está sozinha, que ela tem parceiro e tem um parceiro peso pesado, que é a China, né?
Tá certo, a gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Lucas Mendes, ele que é professor de Geopolítica da PUC Minas e também criador do canal Geopolítica Hoje. Professor, muito obrigado pela sua participação, foi maravilhosa mais uma vez essa nossa conversa e as portas do Mundioca sempre estão abertas para o senhor.
Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Melina, obrigado, Marcelo, aos ouvintes aí do Mundioca. É um prazer conversar com vocês todos. Estou à disposição e até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima, um abraço. Tchau, tchau.
Situação difícil essa. Vamos escutar o segundo do convidado?
A gente tem o prazer de conversar aqui no Mundioca mais uma vez, contar com a análise do Dr. Rodolfo Laterza, ele que é analista militar e também autor do livro Guerra na Ucrânia. Tudo bem, Dr. Rodolfo?
Prazer em falar com vocês novamente.
A gente começa essa conversa com a pergunta: como é que o senhor vê o envio de tropas da OTAN para a Ucrânia?
Na verdade, a declaração firmada pelo presidente Emmanuel Macron nada mais do que é uma tentativa de formalizar e legalizar a inserção de militares da OTAN no teatro de operações da Ucrânia, que desde 2022 já estavam operando em território ucraniano através de inteligência, forças especiais, operações logísticas de apoio, tendo em vista justamente que são equipamentos complexos que demandam muito tempo para as forças ucranianas poderem operar, e isso seria impossível serem instrumentalizados sem o devido treinamento ou, pelo menos, assistência técnica direta de militares da OTAN, e também no âmbito do comando e controle, né, que a OTAN provê à Ucrânia nesse teatro de operações. Então, nada mais é do que legalizar e formalizar diante de perdas sistemáticas que os militares ocidentais têm sofrido por diferentes bombardeios seletivos empenhados pela Federação Russa.
Como o senhor disse, já havia mesmo rumores, né, de soldados, foi só uma formalização, porque já havia esses rumores de soldados falando inglês, falando francês no front. Oficializar essa questão, o senhor acredita que possa levar essa guerra a um outro nível, a um outro patamar?
Eu creio que a OTAN vai procurar evitar escalada, não permitindo engajamento direto na linha de frente de militares da OTAN. Entretanto, é natural que ocorra sim uma escalada e certamente que, na defesa da sua existência e dos seus interesses nacionais, a Federação Russa vá, no caso, considerar alvos legítimos essas unidades militares ocidentais, tal como já o tem feito. Precisamos destacar que, recentemente, no Kharkiv Palace Hotel, dezenas de oficiais franceses teriam morrido. Semanas atrás, em Odessa, diversos oficiais e militares ocidentais, dentre os quais franceses, também foram mortos em bombardeios. Isso tem criado uma certa repercussão negativa em parcelas das sociedades ocidentais, dentre as quais na França, acerca da morte desses militares, que ficam num limbo jurídico para obter indenizações, para seus dependentes terem pensões. Isso tem gerado críticas na imprensa local e, portanto, essa formalização também é uma forma de evitar crises internas. E também tem um efeito demonstrativo e midiático, de mostrar para o Ocidente coletivo que a Ucrânia, que está numa situação muito difícil em nível operacional, não está abandonada. E tentar, no caso, mostrar para a Federação Russa que o domínio significativo, ou domínio pleno, ou domínio ainda que majoritário da OTAN, não será admitido. Então, isso é realmente temerário, porque pode gerar escaladas que se perde controle. A teoria do cisne negro é clara em geopolítica. Um evento imprevisto pode gerar diversos desencadeamentos igualmente imprevistos. E, portanto, o engajamento e mobilização e oficialização dessas tropas cria uma tensão, no mínimo uma tensão diplomática muito séria.
Agora, o senhor pensa com a gente aqui, por que a França optou por esse caminho de enviar homens nesse momento em que o presidente Vladimir Putin falava que a França poderia desempenhar um papel na resolução pacífica do conflito?
Primeiramente, tem um aspecto político interno. Macron precisa desviar a atenção da grave crise social, institucional, dificuldades econômicas que a França tem sofrido, mostrando engajamento de política externa. Segundo lugar, tentar ter uma demonstração de liderança militar na Europa em função da crise do governo de Scholz, que tem tido cada vez mais críticas internas aos pacotes bilionários de assistência militar à Ucrânia. E outro ponto é compensar o fracasso das intervenções militares francesas no Sahel. A parte da inteligência e do governo Macron tem um certo rancor da Federação Russa pelo fato de ter tido perdido significativa influência na África francófona, notadamente no Sahel, nos países como Mali, Burkina Faso e Níger. E isso foi algo muito impactante em termos geopolíticos, diminuindo a influência francesa. Então, uma conjugação de fatores políticos. Porque do ponto de vista militar, é notório que a França não tem mínima condição de se engajar em batalhas frontais com as forças russas. Até porque as sociedades ocidentais, elas são pouco resilientes para aturar baixas, como no nível da guerra na Ucrânia. Por exemplo, a sociedade francesa não admitiria a perda de um regimento por dia, perda de centenas de soldados por dia, tendo em vista que é um conflito de alta intensidade.
Doutor Rodolfo, o presidente Macron, como o senhor disse, ele está com muitos problemas dentro de casa, com os agricultores, né? O senhor acredita que ele não teria como dar essa atenção toda para a Ucrânia que ele está direcionando?
Basta falar que a França produz 100 projetis de artilharia por dia. A França tem dificuldade em um inventário limitado do Leclerc, o seu principal tanque de batalha. A França tem, logicamente, uma força aérea muito significativa tecnológica, mas voltada para aspectos defensivos próprios. E a França, embora ela tenha brigadas bem treinadas, elas têm limitação significativa em capacidade expedicionária. Então, o foco é justamente político como forma de gerar uma afirmação do governo Macron de liderança militar na União Europeia diante desse vácuo e também da perspectiva de uma vitória de Trump dos Estados Unidos que irá prejudicar consideravelmente, é a tendência, né, de se manter os pacotes bilionários de ajuda à Ucrânia.
A França, na sua opinião, então, não teria como entrar sozinha nessa batalha. Ela nunca vai para um enfrentamento sozinha. As tropas da Ucrânia já estão debilitadas. Quem é que poderia ser um terceiro ator nessa questão?
Basicamente os Estados Unidos, mas já é demonstrado pelo próprio governo Biden que não haverá qualquer tipo de envio de tropas americanas em nível oficial sequer, e muito menos engajamento direto de batalhas neste conflito. Nenhum país europeu tem condições militares de enfrentar a Federação Russa na guerra terrestre que nós vemos na Ucrânia e na guerra aérea. Não há condições. Até pelo custo, pela complexidade logística, repito, por um fator que poucos consideram, a baixíssima resiliência da sociedades ocidentais para guerras. As sociedades ocidentais não conseguem assimilar o nível de perdas e de baixas em conflitos de alta intensidade. Isso já gera críticas, já gera desejos justamente de retirada do teatro de operações, tal como vimos no Iraque, no Afeganistão e agora o fracasso da intervenção militar francesa no Sahel.
Segundo informações russas, seriam 2.000 homens, né, que a França estaria mandando. É pouco ou é muito?
É mínimo, considerando o tamanho atual do exército ucraniano, de cerca de 750 mil pessoas mobilizadas. É meramente demonstrativo. E nada mais do que legaliza 2.000 homens, justamente são os assistentes militares dos equipamentos franceses ali fornecidos, aqueles que atuam na inteligência, aqueles que atuam para reparo, manutenção dos equipamentos franceses fornecidos, que atuam também no sistema de comando e controle. Basicamente, legaliza os assessores militares que lá estão. Aí, no caso, é meramente demonstrativo.
Nesse caso, não deveria assustar a França a Rússia ter falado que as tropas francesas na Ucrânia vão se tornar um alvo prioritário?
Justamente, deveria assustar, mas também uma forma do Estado francês legalizar as dezenas, talvez centenas de perdas dentre seus militares no teatro de operações da Ucrânia.
Doutor Rodolfo, o senhor acredita que a OTAN esteja tentando mergulhar o mundo num caos maior do que esse que a gente tem visto, provocando um conflito armado direto com as tropas de uma potência nuclear? E eu gostaria também que o senhor comentasse na sequência as declarações do presidente Putin em resposta ao Macron, dizendo: nós temos armas nucleares.
Inúmeros analistas militares, ocidentais independentes, militares de alta patente, reformados, generais, têm criticado essa abordagem irresponsável, inconsequente das elites atuais europeias e americanas e também da própria OTAN. Por quê? O mais importante é se ter uma pacificação, uma resolução pacífica dos conflitos. Guerra, ela gera drenagem de recursos, gera impactos negativos de toda a ordem e, principalmente, está gerando mais enfraquecimento, inclusive militar, da OTAN, tendo visto o esvaziamento de seus arsenais, expondo sérias vulnerabilidades estratégicas convencionais da OTAN, que outrora era inimaginável. Então, esse tipo de contexto tem sido criticado por analistas militares ocidentais mais independentes. Portanto, essa abordagem da OTAN, ela é temerária e perigosa para as relações internacionais, porque ela contraria uma abordagem realista das relações internacionais, tentando estabelecer uma supremacia de valores e de imposição de termos perante outras potências. E sabemos que isso nunca terminou bem no mundo. O mundo, ele é feito de acordo com esferas de influência. A construção da civilização foi assim pautada. E como se estabelece isso? Através do diálogo, da diplomacia e de paz. Uma paz que muitas vezes implica em concessões mútuas e não em escaladas bélicas. Em relação à declaração do presidente Putin sobre as armas nucleares, é uma declaração clara de que a Rússia, dependendo do contexto e da sua doutrina de preservação da sua segurança nacional, não hesitará em utilizar armas nucleares para guarnecer a sua integridade nacional.
Agora, pelo que a gente acompanhou daqui do Brasil, a Rússia já considera a França envolvida nesse conflito. O Macron, por sua vez, quando ele fez o discurso dele há uns 4 ou 5 dias atrás, ele coloca que a Polônia e a Alemanha não deixariam a Rússia ganhar essa disputa. O senhor está achando que quando a situação se agravar, a Alemanha e a Polônia vão falar para a França dar seu jeito ou eles vão ter que entrar no conflito também?
A Alemanha não tem condições bélicas mínimas para empreender qualquer conflito de alta intensidade. O estado das Forças Armadas alemãs é tão crítico que a própria imprensa alemã fala que o país tem um comprometimento grave em todos os níveis, do seu inventário de sistemas bélicos terrestres, da sua força aérea, da sua marinha. Então a Alemanha ela não tem condição mínima de empreender uma guerra de alta intensidade contra uma potência militar. Nem sequer uma potência emergente. Para se ter ideia, o exército ucraniano pré-guerra, eu quero deixar claro, que era o segundo maior exército da Europa, muito mais capaz e potente e dissuasório do que o alemão. E o exército polonês, o que acontece? Ele é um exército em montagem, em construção, com foco na importação de sistemas americanos e coreanos, mas a população polonesa ela não vê com bons olhos uma mobilização nacional para aventuras militares. Porém, não podemos descartar que a elite militar e política polonesa ambiciona, pelo menos não toda, mas parte dela, ambiciona retomar o controle da Galícia e de Lviv, províncias que eram historicamente vinculadas ao principado lituano-polonês no passado.
O senhor disse que a Alemanha não tem nenhuma condição, mas assim, autoestima eles têm, né, doutor? Porque recentemente, em áudios vazados, os militares estavam planejando um ataque a instalações russas na Crimeia.
Mas aí é um método de guerra assimétrico, né? Ali é um ataque seletivo e um atentado a uma infraestrutura crítica. Não é um conflito de alta intensidade que você tem que mobilizar todo um conjunto de forças, né? Todo um sistema de produção industrial militar e principalmente uma mobilização da sociedade. Então, nesse âmbito, seria qualquer força, até não estatal, conseguiria fazer um planejamento de um atentado à ponte da Crimeia, né? Então, ali é um método de guerra assimétrica, né? Seria um ataque, até certo ponto, de caráter terrorista.
Agora, vamos supor que a França dobre a aposta e realmente entre nesse conflito. O senhor acredita que a Rússia poderia, por exemplo, atacar Paris e não só apenas o fronte da Ucrânia?
Se tiver um ataque francês a centros econômicos, políticos, administrativos e populacionais russos em território russo, isso tem que ser considerado sim.
A gente lembra que a França vai sediar a Olimpíada, né, no meio do ano. Não seria uma temeridade para a França fazer isso agora?
Se houver escalada e principalmente ataques de mísseis Scalp, por exemplo, francês, a Moscou, com beneplácito e apoio militar francês, é algo a se considerar, é uma grande temeridade, porque aí viola a doutrina de segurança nacional russa, que não admite ataques em seu território que ameacem a sua existência. Lembrando que a Ucrânia, com alguns ataques em território nacional russo, não tem certas autorizações, pelo menos formais, de países ocidentais para empreender ataques de profundidade com sistemas de armas mais massivos, como, por exemplo, o sistema ATA-CMS, lançado pelo HIMARS. Entretanto, ela utiliza ataques de drones, né? Então, se houver algum ataque de míssil Scalp, por exemplo, que é um míssil, né, ar-solo de cruzeiro, isso pode ser sim considerado e poderia ter efeitos imprevistos.
Vamos falar um palavrão, não sei se isso anda circulando nos círculos de análise geopolítica, análise militar. Se fala na Terceira Guerra Mundial como algo assim possível?
Terceira Guerra Mundial seria um estado de beligerância total entre vários players globais, entre várias potências em vários continentes. Por ora, nós temos um conflito por procuração entre o maior bloco militar do planeta, utilizando a Ucrânia, né, como território, com uma outra potência militar. Não chega a ser uma Terceira Guerra Mundial. Porém, se tivermos uma forte escalada no Oriente Médio, uma forte escalada no Indo-Pacífico, conjugado com um envolvimento cada vez mais assertivo de países da OTAN na Ucrânia, pode ser que isso se desencadeie um conflito de amplas proporções que tenha alguma analogia com guerra mundial.
Mas agora, Rodolfo, tendo essa ideia e essa certeza de que, por exemplo, Vladimir Putin tem sob seu controle 4 mil ogivas nucleares que poderiam estragar o mundo diversas vezes, não chama a atenção para os dirigentes das outras nações? Peraí, vamos sentar, vamos conversar?
Infelizmente, nós temos problemas sérios na mentalidade política de alguns países do Ocidente coletivo. Infelizmente, nós temos a diplomacia mais realista, a diplomacia mais consequente, mais pé no chão, né? Vamos falar de uma linguagem mais popular e menos rebuscada, digamos, está um pouco precária. E, infelizmente, tem dificuldade canais de interlocução.
Doutor Rodolfo, até o Papa já andou falando sobre esse assunto, pedindo a paz. Qual o caminho para o cessar-fogo? Qual o caminho para a Rússia e Ucrânia chegarem a um acordo?
Primeiramente, os países ocidentais pararem de ter tanta interferência sobre o governo da Ucrânia, porque o governo da Ucrânia não tem capacidade decisória própria, sem influência ocidental. Segundo, essas elites políticas, né, essas elites governantes, entenderem a necessidade de ter concessões, as necessidades de defesa estratégica da Federação Russa e compreender que a importância da neutralidade dos países do espaço pós-soviético em relação à adesão a qualquer bloco militar, notadamente a OTAN. E, terceiro lugar, um compromisso de segurança para desmilitarização, redução das hostilidades, ok? Principalmente limitações do emprego de determinados tipos de armas na Ucrânia, no caso de uma paz congelada que seja. Porque enquanto houver o empenho de armas de destruição massiva à Ucrânia perante a Federação Russa vai encarar isso como uma ameaça existencial. Daí o conceito da desmilitarização como um escopo essencial para a operação militar especial nos termos geopolíticos da Federação Russa.
Agora, o senhor, como um analista militar, como é que o senhor recebe a informação de que a China já falou que se mais países entrassem do lado da Ucrânia para atacar a Rússia, ela, China, também poderia entrar na briga, só que do lado da Rússia?
Isso é reflexo da parceria geoestratégica ilimitada que a Federação Russa e a China tem. A China ela tem gradações de parcerias nas suas relações diplomáticas. O único país que a China tem a parceria estratégica ilimitada é a Federação Russa.
E o que isso significaria?
Significa laços políticos, econômicos, geopolíticos de profundo e comum interesse, em que, na qual a China verificaria justamente uma certa liberdade de atuação para se engajar em relação ao seu parceiro estratégico principal.
E a gente está falando de quantos homens no exército chinês?
Ah, difícil de saber. Não sabemos, né? Complexo isso. É muito difícil. Isso aí seria difícil de estimar, dependeria muito da escalada do conflito.
O senhor escreveu um livro, né, uma análise muito profunda, junto com o professor Ricardo Cabral, sobre a guerra na Ucrânia. Mas muitas coisas aconteceram. E se o senhor tivesse que escrever um outro, ou sei lá, uma atualização, como é que seria?
Bom, nós abordaríamos. Primeiro, escrevemos sobre isso no livro, mas a dinâmica do fracasso e os desdobramentos do fracasso da ofensiva ucraniana de 4 de junho. O quanto o desastre militar vinculado a isso, a depreciação da capacidade de combate ucraniana, o envolvimento crescente de mercenários de alguns países, notadamente Polônia e França, né, e Colômbia, apoiando a Ucrânia, ou a ampliação do complexo industrial militar russo, muito bem sucedido, e o quanto o Ocidente subestimou isto, o desenvolvimento, né, das batalhas de Avdiivka, cuja linha, última linha de defesa ucraniana está para cair, principalmente com a queda de Orlovka ontem, e fundamentalmente, né, mobilização maciça ucraniana de todos os cidadãos, inclusive de mulheres, grávidas, idosos, e a implicação disso no terreno. Então, esse seria o foco do que nós iríamos analisar, bem como alguns, né, sistemas de armas, como, embora já tenhamos escrito sobre o Lancet 3, algumas inovações técnicas que principalmente a Federação Russa implementou, notadamente na guerra eletrônica e na utilização massiva de drones, até por ambas as forças beligerantes.
A gente aqui no Mundioca escutou de um entrevistado que esse conflito tem pelo menos mais 2 anos de duração. O senhor acredita nisso?
Shoigu deixou claro, os objetivos da Operação Militar Especial serão atingidos no mínimo até de 2025.
E tem analistas internacionais também que dizem que nem que a Ucrânia e o Ocidente dispusessem de todo o dinheiro do mundo, dos armamentos mais modernos, das melhores munições, isso poderia ser revertido. O senhor concorda?
Sim, porque guerra tem que ser analisada pelas características do terreno, a adaptabilidade do combatente às condições geográficas estabelecidas. Também, guerra é produção de recursos. A Federação Russa tem um complexo industrial militar quase que autossuficiente. E principalmente uma sociedade mobilizada, engajada e com amplo apoio para essa motivação para o combate. Guerra também é uma análise de motivação para o combate. Portanto, a Federação Russa, ela teria condições de ter sustentabilidade de um esforço de guerra por muito tempo. Ao passo que a Ucrânia, menos ainda, que a Ucrânia, o próprio Joseph Borrell, falou que ela não duraria uma semana sem assistência militar ocidental, e o Ocidente dá mostras cada vez mais de esgotamento da sua capacidade de prover assistência militar e econômica à Ucrânia.
Agora, a ebulição política dentro da França não pode evitar esse conflito escalar?
Não, sem dúvida, a ebulição política, eu diria, em todos os países europeus. Hoje nós temos uma greve geral de agricultores poloneses. Nós temos uma crise social grave na Alemanha, e econômica e energética. Isso não vai ficar sem resultados político-eleitorais, sem dúvida. As plataformas de oposição aos governos europeus atuais são cada vez mais críticas ao apoio desmesurado à Ucrânia, em detrimento da estabilidade econômico e social das próprias sociedades desses países.
Doutor Rodolfo, o senhor acredita que também agora tem um conflito em Gaza, ou seja, a simpatia do público, ela fica dividida, já, a atenção já não está mais toda voltada para a Ucrânia, para os ucranianos. Isso também é algo que deve ser levado em conta?
Sem dúvida, sem dúvida. Até porque o foco geoestratégico principal dos Estados Unidos é o Oriente Médio. E o prolongamento do conflito Israel-Gaza gera o direcionamento de grande parte dessa ajuda militar para Israel, também para Taiwan, não podemos esquecer das instabilidades ali no Indo-Pacífico. Isso realmente tira a hipérbole midiática do conflito ucraniano, que acaba mobilizando, né, e justificando muito da ajuda ocidental.
A gente vê aqui na mídia internacional que a Ucrânia recebeu os primeiros 4,5 bilhões de euros sob o novo mecanismo da União Europeia. Como a Ucrânia conseguiria, depois disso tudo, ser reconstruída e pagar essa dívida?
Primeiramente, os próprios governantes do Ocidente engajados nesse apoio já falaram que vai ser muito difícil a Ucrânia pagar. A Ucrânia vai ser um país endividado, eu diria, por mais de um século no contexto atual. Segundo, é um Estado totalmente dependente de ajuda externa e com grande parte da sua população masculina e qualificada ou refugiada, ou morta, ou incapacitada. Então, a capacidade de reconstrução ucraniana vai ser muito limitada, por mais que o Ocidente tente criar narrativas, eu diria, entusiasmadas, é inegável que a Ucrânia, que já era fundamentalmente dependente de produtos agrícolas, ela vai ter uma extrema dificuldade de se soerguer como sociedade. E principalmente ter divisas para poder amortizar as suas dívidas gigantescas.
Doutor Rodolfo, ucranianos e russos são povos irmãos. O senhor acredita que, por conta disso, né, tem muitas pessoas que têm famílias, né, são russos, têm famílias na Ucrânia e vice-versa. Por conta disso, a Rússia pode ajudar a Ucrânia a se reconstruir, a se reerguer?
Não, basta ver o interesse estratégico da Federação Russa de reerguer já as áreas por ela controladas. A reorganização política, administrativa, de construção de Mariupol é algo que até o Ocidente reconhece. E também, né, de Berdiansk e de outros locais, né? Então, certamente que haverá investimento da Federação Russa em áreas por ela controladas.
Os ativos congelados da Rússia estão sendo ameaçados de serem usados contra a própria Rússia pela União Europeia. Não deixaria essa briga mais generalizada?
Isso daí viola os acordos da Basileia, seria um grave precedente jurídico que poderia levar a uma fragilidade do sistema financeiro internacional como conhecemos. Porque muitos desses ativos congelados é contratação entre a Federação Russa com sistema financeiro, com bancos. E, consequentemente, isso violaria contratos e acordos internacionais de preservação do direito de propriedade. Isso, portanto, seria uma prática que poderia levar à fuga de capitais em vários centros financeiros globais dominados pelo Ocidente.
Tá certo, a gente teve o prazer de receber novamente aqui no Mundioca Rodolfo Laterza, que é analista militar e autor do livro Guerra na Ucrânia. Doutor Rodolfo, foi muito bom conversar novamente com o senhor. A gente sempre reforça isso, ninguém aqui está querendo que uma guerra seja escalonada, mas a gente torce para que isso termine da melhor forma possível, poupando vidas.
Perfeito, com certeza. Tomara que haja, fundamentalmente, a paz. A paz é mais importante, acima de tudo. Por detrás de cada soldado morto, temos uma história de família. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada, doutor Rodolfo. Um abraço para o senhor. Até a próxima.
Obrigado. Tchau, tchau.
Pois é, vamos tentar relaxar as tensões. Eu fiquei tensa aqui com o meu pescoço todo contraído, então vamos para o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina, por acaso você viu aquela série Narcos que ficou famosa?
Sim.
Sim. Você lembra da casa, do sítio do Pablo Escobar?
Sim, uma coisa totalmente ostensiva.
Você lembra que ele fez um jardim zoológico lá na propriedade?
Eu adoraria ter um daquele.
Pois é, a população dos hipopótamos que pertenceram ao narcotraficante Pablo Escobar pode explodir num rebanho de cerca de 1.000 membros, já uma vez que os esforços para abater os bichos falharam, alertaram os especialistas e colocaram as autoridades colombianas em alerta.
Eles são agressivos, será?
Totalmente, pô. Aquelas perninhas gorduchinhas, correm pra chuchu. Eles te enganam. Autoridades colombianas ainda trabalham para tentar controlar a preocupante e elevada população de hipopótamos. Conhecidos no país como os hipopótamos da cocaína, os animais da região são todos descendentes das três fêmeas e um macho que foram importados ilegalmente para a Colômbia por Escobar. Após a morte do traficante em 1993, eles fugiram do parque privado onde viviam e se instalaram ao longo do Rio Madalena. A ministra do Meio Ambiente, Suzana Muhammad, anunciou no ano passado que o governo colombiano esperava resolver a situação dos hipopótamos furiosos, mas nenhuma ação foi tomada desde o anúncio. Inicialmente foi discutido um plano para o abate dos animais, mas o plano foi frustrado e há licenças pendentes para transportar mais de 70 dos animais considerados infratores, que estão causando estragos na vida selvagem e no bioma natural colombiano. Há ainda registro de ataques a moradores da região. Em 2009, o governo local chegou a autorizar o abate de um macho, mas a foto de soldados posando ao lado do animal morto gerou polêmica na Colômbia junto aos ambientalistas. Os especialistas agora acreditam que se o crescente número de invasores não for castrado até 2035, poderá haver até 1.000 hipopótamos correndo soltos pela Colômbia, informou o jornal britânico The Sun. É uma notícia terrível para o meio ambiente, com o rebanho já contando com 170 animais peso pesados, após 30 anos de liberdade. Acredita-se que os hipopótamos do Escobar, né, tenham atingido a idade reprodutiva antes do que ocorre na África, por causa das condições climáticas mais favoráveis e da redução de conflitos. Conflitos, diga que não era com o Escobar, agora é conflitos da natureza mesmo, que na selva colombiana eles não têm predadores.
Caramba, olha o problema, o desequilíbrio ambiental que ele causou.
Exatamente. Aí as autoridades começa a falar: estamos trabalhando para ajudar o governo da Colômbia com esse grande problema ambiental. Não se trata de uma batalha, trata-se de uma colaboração binacional em questões de gestão da vida selvagem, que hoje é tão indispensável face à extinção de tantos milhares de espécies no mundo, afirmou Ernesto Zazueta, presidente da Associação de Zoológicos, Incubatórios e Aquários do México. Ou seja, a galera mexicana foi lá para tentar resolver um problema dos hipopótamos do Pablo Escobar. Os animais se reproduzem rapidamente e o ecossistema e toda a sua fauna e sua flora continuam a se deteriorar. Esperamos que as diferenças sejam deixadas de lado e possamos trabalhar de forma coordenada e profissional para resolver esse problema ambiental, pois cada minuto que se passa, mais a opção humanitária fica mais distante, acrescentou o Zazueta.
Ah, eu fico com pena dos hipopótamos, mas também vai fazer o quê, né? Isso ameaça a segurança das pessoas, causa um desequilíbrio, então não sei.
Ou seja, o Pablo deixou esse presentinho pra Colômbia.
É, mais esse, né? Mais essa herança. Bendita ou não, né?
E esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Espero que você tenha distensionado seu pescoço, Melina.
Mais ou menos.
Mas agora tá na hora de dar tchau, mas antes os recados.
Arroba Mundioca com K no Twitter, atual X, arroba mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe e um grande beijo pra você.
Tchau, tchau, pessoal.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.